Vamos continuar nosso estudo. Está ficando bom? Espero que todos estejam se dedicando a alguma leitura, a conversas, a contatos com empresários, com pessoas que estão tentando iniciar uma atividade empresarial, que estão constituindo sociedade, questões de pessoas conhecidas, problemas que surgiram com a sociedade. É bom ir tomando contato com essas realidades que estão à nossa volta. Afinal de contas, nós vivemos, como já foi falado, é um sistema, né, capitalista. Quem produz os bens são as empresas. As empresas são organizadas para isso. E o direito providencia condições para que as empresas atuem, né? Então, como eu estava dizendo, antigamente existia aquela sociedade em nome coletivo, chamada em nome coletivo uma sociedade antiga, 1300, 1400, 1500, sociedade em nome coletivo significava que as pessoas se reuniam e isso era uma sociedade, mas assumiam responsabilidade pessoal. Só em 1919, no Brasil, na Alemanha e outros países um pouco antes, mas no século XX, então, né? 1909 no Brasil, é que surgiu essa sociedade limitada que proporcionou condições para médios e pequenos empreendedores constituísse um tipo de sociedade em que a responsabilidade limitada vigorava. Porque já existia antes a sociedade anônima. A sociedade anônima, vocês sabem que a responsabilidade dos acionistas é limitada. Isso já existia, mas era para grandes empreendimentos. E nós estamos falando aqui em sociedade limitada, que você sabe muito bem que é uma figura que utilizada no Brasil para pequenos empreendedores. Eu só queria passar um dado aqui, uma estatística, que vocês podem conferir essa estatística no DNRC, Departamento Nacional do Registro e Comércio, está lá. Mas a estatística é a seguinte: por ano, no Brasil, são constituídas 240, 250 mil sociedades limitadas. 240 mil sociedades limitadas. E 240, mais ou menos, mil empresários individuais também fazem a sua inscrição como empresário. Ora, esses empresários individuais, eles estão correndo risco com todo o seu patrimônio pessoal. Mas provavelmente são pessoas que não têm meios de contatar com contadores para organizar uma sociedade e já iniciam esse empreendimento de forma individual e talvez não tenham risco, grandes bens ou muitos bens para correr risco. Talvez seja isso. Porque, em termos de figura jurídica, é evidente que a sociedade limitada proporciona essa limitação da responsabilidade, enquanto o empresário individual não tem. Bom, a sociedade limitada estimula, a partir dessa época, 1919, no Brasil, estimulou então o empreendedor a iniciar atividade empresarial. É uma figura jurídica que proporcionou. É um tipo de sociedade simples para ser constituída. Vamos cuidar dessa expressão simples, né? Vamos usar a expressão seguinte: tem uma simplicidade para ser constituída. Eu estou falando simples para a gente não confundir sociedade empresária com a sociedade que o Código Civil usa a expressão sociedade simples, que é aquela dos médicos que não constituíram empresa, apenas prestam seus serviços mesmo numa sociedade, mas serviço de médico pessoalmente. Então, vamos deixar a sociedade simples de lado. Estou falando aqui da sociedade empresária limitada, em que ela tem uma simplicidade para ser constituída e a administração também é simplificada. A legislação está no Código Civil. O Código Civil agora trouxe a legislação da sociedade limitada, que anteriormente era uma outra lei. Vamos analisar o contrato social. O contrato social é um contrato que constitui essa sociedade, as pessoas assinam um contrato. Ele é evidente que essas pessoas que vão assinar esse contrato têm que ser maiores de idade. É evidente. Em princípio, é evidente. Mas também, como é um contrato, é possível que um menor participe desse contrato. Só que ele vai ter que cumprir os requisitos legais para isso. Se for um menor de idade, ele vai ter que ser representado pela pessoa competente para isso, ou então assistido, se ele for já mais de 16 anos, 16 anos ou mais. Esses são os requisitos, então, relativos à capacidade. E qual é a forma? Esse contrato tem que ser um contrato em cartório? Não, não precisa. É um contrato de forma particular. De forma particular, no sentido de que esse contrato é feito por escritório de contabilidade, por advogado, por qualquer outra pessoa, e é levado à junta comercial. Depois nós vamos ver. E a junta comercial vai aceitar esse contrato se forem atendidos certos requisitos. Agora, em termos de sociedade, interessante aqui que todo contrato deve ter elementos específicos para ser uma sociedade. Quanto que nós diríamos que é uma sociedade? É uma sociedade porque todos contribuem, não pode haver pessoa que não contribua para a sociedade, e todos têm direito à participação. Não pode haver a sociedade, não pode ter alguém que fica excluído da participação nos lucros. Participação nos lucros, todos. E contribuição para constituir essa sociedade em termos de recursos, todos também. Já quero lembrar aqui que, no caso da sociedade limitada, é proibido um sócio que prometa que vai cumprir apenas a sua parte em serviços. Não, tem que ser em recursos. Tem uma característica de sociedade que na expressão latina é affectio societatis. Eu trago essa expressão latina aqui, affectio societatis, que é no sentido de intenção, é uma afeição, no sentido de intenção de sociedade. Porque é interessante isso. Quem vai atuar na administração? É importante estar percebendo que uma sociedade limitada é uma estrutura jurídica, mas ela só vai conseguir os resultados se realmente os sócios têm intenção de sociedade, se todos realmente cooperarem. Cooperarem para o resultado, cooperarem em vários sentidos, na votação, na escolha dos administradores, na participação da administração, na fiscalização, que for necessária em relação ao comportamento dos administradores, etc. Então, é importante que isso é essencial. Para isso, para ver essa intenção de sociedade, para que todos continuem então colaborando com essa sociedade, volto àquilo que eu já tinha falado também. Então, é importante que os administradores mostrem transparência e respeitem os minoritários, porque sempre tem os sócios que têm uma participação maior e os que têm pouca participação. Queremos que esses sócios com menor participação colaborem também, então eles têm direito a ter todas as informações e justiça para eles, que é participação correta nos lucros. Nada de esconder a realidade dos minoritários. Seria contra a lei. O contrato deve ser as seguintes cláusulas. Todo contrato, como eu falei, para ser registrado na junta comercial, ele tem que ter cláusulas essenciais. Por que essencial? Sem essas cláusulas, a junta comercial vai devolver esse contrato. Quais são essas cláusulas essenciais? Eu nem precisaria dizer para vocês, porque se vocês acessarem Departamento Nacional do Registro e Comércio, Manual da Sociedade Limitada, está lá a legislação. Aí, instruções normativas. Uma instrução dessa trata, está anotado lá na apostila, uma instrução dessa trata de Manual da Sociedade Limitada. Tudo que é necessário para registrar corretamente uma sociedade limitada e vários outros aspectos está ali. Quais são as cláusulas essenciais? Está ali. Mas eu vou dizer rapidamente quais são essas cláusulas. Você vai ter que dizer nesse contrato qual é o tipo de sociedade, uma limitada. Qual é o objeto social? Essa expressão é interessante falar. O que quer dizer objeto social? Não é objetivo. Objetivo é lucro e tal. Objeto é atividade. Qual é o objeto? É uma panificadora. É um comércio de tecidos. Esse é o objeto social. Objeto da sociedade. O capital. Qual é o capital? 500 mil dividido em cotas. Cotas é a participação de cada sócio é dividida em cotas. Na sociedade anônima é em ações. Aqui são sócios que têm cotas. Então, digamos, poderia ser dividido assim: 500 mil em 500, 500 mil reais em 500 mil cotas, sendo que um sócio tem 250 mil cotas e outro sócio também 250 mil cotas. Aí seria 50% para cada um. O nome e os dados dos sócios, o nome empresarial. Nós falamos antes do nome empresarial. Qual vai ser o nome dessa sociedade empresária? Fábrica de calçados, Alvorada Limitada, qual vai ser o nome da sociedade empresária? O prazo de duração, porque existe sociedade que tem um prazo determinado. Essa sociedade vai ser constituída, né? O objeto social é construção de pontes, mas na verdade vai construir só essa ponte e o prazo de encerramento é dezembro de 2011. o nome do administrador, mas também esse nome do administrador pode não constar do contrato, porque pode ser definido mediante um ato à parte, um documento à parte, que vai ser levado, lembre-se, que deve ser levado à junta comercial esses atos. Quem é o administrador? Vai ter que constar na junta comercial, ou no contrato, ou um documento dizendo quem é o administrador. Agora, existem cláusulas nesse contrato que são facultativas. Essas cláusulas facultativas seriam, além dessas aqui que são as necessárias para registrar, né, existem outras cláusulas que permitem resolver questões, prevenir questões que possam surgir para os sócios depois, em relação aos sócios. Porque no momento que se constitui a sociedade, estão todos de acordo, depois pode surgir problemas. Então vamos olhar o que diz o contrato. Aí alguma cláusula poderia resolver. Uma questão só que eu vou colocar aqui. Se um sócio resolve sair da sociedade, ele tem direito de sair, mas ele tem que levar o valor das cotas, o valor atualizado das cotas. Mas isso vai ser pago em que prazo? Se não for dito em que prazo, o prazo, de acordo com o Código Civil, é um prazo curto, 90 dias tem que ser pago tudo. Então, por que já não constamos no contrato? Olha, vamos estabelecer que vai ser pago, no caso de saída de sócio, vai ser pago em um ano, em dois anos. Aí cada um que sai sabe que vai ser assim. Então aí a sociedade tem condições de pagar e continuar. Senão pode ter dificuldade de continuar, porque afinal de contas vai se descapitalizar. As deliberações dos sócios. Os sócios querem deliberar, eleger um administrador, ou alterar o contrato. Para alterar o contrato tem que ser feita uma reunião dos sócios e o quórum, quer dizer, quantos sócios, na verdade, para decidir, na verdade não é por cabeça, é por capital, né? Então quem tem 75% do capital tem a maioria qualificada para alterar esse contrato. Então é interessante aqui, atenção, quem tem 75% do capital decide e quem tem 25% não consegue impedir. Se tiver 30%, então aí, na verdade, já temos uma situação em que aquele que tem 70% vai depender da aprovação desse também. Qual é o dever dos sócios? O primeiro dever dos sócios, é cumprir aquilo que ele prometeu pagar. Vou esclarecer, né? É porque no momento em que é constituído o contrato, aqui, o exemplo que eu falei antes, cada um promete 250 mil reais, capital de 500 mil, 250 mil reais. Eu prometo, né, prometo que, como é que eu prometo? Fica escrito no contrato que a minha participação é 250 mil, só que não precisa ser à vista. Assim como nas ações das sociedades anônimas também, pode ser comprado e ser pago parcelado. Aqui também pode ficar previsto no contrato que eu ingresso em dinheiro 100 mil agora, e no final do ano com mais 150 mil, dá um prazo. Isso, então, significa que eu subscrevi, a subscrição é aquilo que eu digo que vou pagar, 250 mil. E a integralização é a realização, é o pagamento efetivo. Então, a primeira obrigação do sócio da limitada é integralizar, porque, afinal de contas, o capital que precisa, que nós planejamos para essa empresa, é 500 mil. Agora, se chega no momento em que aquele sócio deve trazer os 150 mil e ele não traz, isso vai criar um grave problema. Então, esse é o principal dever. E se ele não fizer isso, se ele não cumprir essa obrigação, ele pode ser expulso. Outra obrigação do sócio é o dever de lealdade. Ele não pode levar informações da sociedade aqui para uma outra sociedade. Isso é contra o dever de lealdade, o dever de dar a sua colaboração e cooperação para essa sociedade que ele é sócio. Se levar informações para outra, também pode ser expulso. Só que para ser expulso um sócio minoritário pode ser expulso, se for uma falta grave e desde que esteja previsto no contrato o seguinte: pode ser expulso sócio minoritário mediante alteração contratual. Então ele vai ser expulso mediante alteração contratual. Se não tiver isso, esse sócio pode ser expulso, mas vai ter que ser pedido na justiça e o juiz vai examinar o caso e só depois que ele vai expulsar. Bom, eu estou dizendo aqui sempre, caracterizando a importância da sociedade limitada, o estímulo que, aos, aos investidores, ou melhor dizendo, aos empreendedores aqui de sociedade limitada, o estímulo que é que a responsabilidade é limitada. A responsabilidade é limitada. Agora, é limitada ao quê? Esse ponto aqui é um ponto agora que vamos falar com mais calma. A responsabilidade dos sócios da limitada é limitada. Mas não foi dito ainda limitada como. Então é limitada da seguinte maneira. Aqueles dois sócios que eu falei, cada um prometeu 250 mil. Então a responsabilidade limitada é cada um a 250 mil? Não é exatamente assim. A lei das limitadas diz o seguinte, que no caso de falência, o capital é 500 mil. Já está todo integralizado, eu falei integralização, já está todo integralizado, está todo pago, o dinheiro já entrou na sociedade, muito bem, então os sócios não devem trazer mais dinheiro para a sociedade, não tem essa obrigação. Mas um dos sócios que tinha que integralizar mais 150 mil, ele não integralizou, e o outro já. Bom, então poderíamos dizer que aquele que já integralizou está tranquilo. Também não é bem assim, não está. O que a sociedade diz, aliás, sociedade não, o que o Código Civil diz é que qualquer um desses dois sócios será responsabilizado pelo total do capital social. Então essa aí é a característica. Quem sabe uma perguntinha num concurso que vocês vão fazer um dia, como é que é a responsabilidade do sócio limitado? A responsabilidade, na verdade, é até o total do capital, porque se um dos sócios não pagar, o outro solidariamente, vai ser solidário, se chama solidariedade, pode ter que pagar. Então, essa é a responsabilidade limitada. E qual é a responsabilidade, ou melhor dizendo, quando pode acontecer a responsabilidade ilimitada? Responsabilidade limitada quando os sócios realizarem algum ato contrário à lei. Aí os sócios que na reunião aprovarem algo que é contrário à lei, aí então eles vão ter responsabilidade ilimitada, muda a situação deles. Os sócios que aprovaram o seguinte, melhor dizendo, nesse caso são todos os sócios, não são sócios que aprovaram, é que se eu digo que vou entregar para essa sociedade 500 mil reais, e digo o seguinte, está aqui o meu imóvel que vale 500 mil reais, todos concordam com isso? Mas, na verdade, esse imóvel vale apenas 50 mil, aí, posteriormente, os credores levantam essa questão, então todos os sócios são obrigados a completar. Olha, vocês aceitaram um imóvel de 50 mil por 500 mil, o capital não está, de verdade, integralizado. Todos são responsáveis. E aí, outra questão que deve ser aqui apontada é a seguinte. Os sócios devem preocupar-se em manter a separação patrimonial. Os sócios têm o seu patrimônio e a pessoa jurídica tem o seu patrimônio. Tudo que é da pessoa jurídica tem que estar contabilizado, separado. É o princípio da entidade na contabilidade. Mas se os sócios mesmo começarem a misturarem pagamentos que seria pessoal deles com recursos da sociedade, não fica nada descontabilizado, ou contabilizado de forma indevida, e depois se descobre, se levanta e faz-se a apuração de que houve essa confusão de recursos, é a chamada confusão patrimonial, isso aí sabe o que leva? É importante todos saberem, leva a que o juiz declara que essa pessoa jurídica não vai dar mais aquela proteção de separação patrimonial. Já que vocês quiseram misturar, então tudo bem, então vocês não têm separação patrimonial, agora vocês, os sócios que fizeram essa confusão, vão ter que pagar dívidas, né, que a sociedade não consegue pagar. Até porque, por que a sociedade não consegue pagar? Até quem sabe que justamente houve essa confusão patrimonial. Isso aí se chama desconsiderar a pessoa jurídica. Então, vamos tomar cuidado com a desconsideração da pessoa jurídica. Como cuidar? Simples. Contabilizando e mantendo aquilo que a lei diz, separação patrimonial. No caso de sonegação de tributos, o administrador é aquele que está cuidando da administração dessas questões. Se ele orienta alguém para praticar um ato numa nota fiscal, enganando, fraudando, dizendo que o valor é menor, quando o valor na verdade era maior, ele está orientando isso, ele é o responsável, o administrador. E o administrador, então, no caso de uma cobrança judicial, ele será responsável tributário. No caso também da dissolução da sociedade, o que é a dissolução da sociedade? Quando ela se extingue, quando ela vai terminar, mas aí, quando ela vai terminar, quando ela vai se extinguir, deve ser feito uma chamada liquidação. Liquidação, a palavra ajuda a entender o que é liquidar. Vamos tornar líquido a situação. O que essa sociedade está devendo e o que ela tem a receber. E vamos pagar, quer dizer, quem? É o administrador que tem que providenciar esse pagamento. O administrador deve providenciar a liquidação correta. Mas não, esse administrador não quer fazer isso. Esse administrador está cansado dessa sociedade. Essa sociedade está criando muito problema, então ele responde e vai embora. Ora, isso aí é chamada dissolução irregular e depois consequências vão repercutir no sentido de esse administrador ter que pagar dívidas porque ele foi irresponsável nesse momento. Ele tinha que ter providenciado a dissolução e agora pode ser cobrado tributos que não foram pagos por causa dessa dissolução irregular. Quais são os direitos dos sócios na sociedade limitada? O sócio tem direito a examinar a escrituração, o sócio tem direito a sair da sociedade, mesmo que não tenha uma justificativa, mas ele tem direito de sair da sociedade, quando é a sociedade de prazo determinado. Quando a sociedade é de prazo indeterminado. A sociedade de prazo indeterminado é aquela sociedade que não foi marcado um prazo para terminar. Então, como não teve um prazo para terminar, vai um ano, dois anos, dez anos, mas um sócio pode sair dessa sociedade, está previsto no Código Civil. Agora, se a sociedade é com prazo determinado, é até dezembro de 2011, então ele não pode dizer, eu quero sair dessa sociedade. Não, porque há um compromisso até aquela data. Ele não tem direito de retirada. O que é direito de retirada? É a saída do sócio, levando o que ele tem direito. O que ele tem direito? Deve ser calculado o valor dessas cotas, o valor atualizado, mediante um balanço atualizado, para que leve consigo o valor correto. E como nós falamos antes, o bom era que constasse no contrato como vai ser pago para esse sócio o valor correspondente, em que prazo que ele vai ser pago para não criar problema para a sociedade. O bom é que constasse isso na sociedade. E se o sócio prefere vender as suas cotas? Aí será chamada cessão de cotas. Mas só que na sociedade limitada, cessão de cotas significa que ele vai transferir, mas precisa de autorização dos outros sócios. Por que precisa da autorização dos outros sócios? Precisa da autorização dos sócios porque vai ingressar uma pessoa estranha. Eu fiz uma sociedade com esta pessoa. Agora, outra pessoa vai ingressar aqui, eu não sei quem é, será que vai... Nós falamos antes, precisa haver colaboração, cooperação, será que vai ser possível? Então, os sócios podem recusar. Depende de aprovação de 75% do capital. Né? Sempre lembrando que não é do número de sócios, mas do capital. Depende da aprovação de 75% a possibilidade de fazer a cessão das cotas. Mas pode haver... previsão no contrato de forma diferente. Pode haver previsão que né, já que qualquer sócio pode vender para quem quiser. Mas isso não é muito comum. O comum é que, como é uma sociedade limitada, é uma sociedade que as pessoas se conhecem e procuram sempre formar sociedade com pessoas conhecidas, então sempre que vai ser vendido a cota para uma pessoa, se for estranha, vai ter essa dificuldade, porque nunca se sabe se é possível continuar daquela maneira. Então, de qualquer maneira, sempre que um sócio não consegue continuar, ele acha que não é possível continuar, ele tem direito à retirada da sociedade. Nós temos ainda alguns aspectos aqui para falar da sociedade limitada. Esses aspectos são o seguinte, e é importante para o estudante da administração. Esses aspectos são os seguintes. Quais são os órgãos da administração da sociedade limitada? Eu falei que era simplificada. Realmente, um administrador vai ser suficiente para, né, realizar a parte executiva. Um administrador. Mas pode ter mais de um também, mas pode ser um administrador apenas. Esse administrador, hoje, o Código Civil permite que seja uma pessoa não sócia. Olha aí que interessante, uma pessoa que não seja sócia, pode ser administrador. Mas por que eu estou dizendo que o Código Civil precisa permitir isso? Porque nós não podemos confundir o administrador, que é aquela pessoa que representa a pessoa jurídica, com apenas aquele administrador que é um gerente de uma filial, porque ele não é o representante da pessoa jurídica. Então, esse administrador que eu estou falando aqui, hoje em dia, pode ser o administrador sócio, mas pode ser um administrador não sócio também. O conselho fiscal pode ter na sociedade limitada, mas é facultativo. E as decisões, melhor dizendo, as deliberações, elas são feitas em reunião de sócios. Mas se for uma sociedade limitada com muitos sócios, 11, então tem que haver uma assembleia, e essa assembleia tem que ser convocada. Houve uma preocupação do Código Civil, mas isso quase não acontece, a não ser que sejam raras empresas limitadas, raras sociedades têm 11 sócios. E quais são os deveres do administrador? O administrador tem o dever de lealdade, em primeiro lugar. Sempre que ele tiver informações de importância para a sociedade, deve usar essas informações para a sociedade. Se ele usar essas informações para outra sociedade em benefício próprio, está prejudicando essa sociedade. Se ele vá para outras, está praticando concorrência desleal. Será motivo até para a expulsão da sociedade. E diligência. Isso, quem estuda administração, essa expressão deve ser óbvia, né? Diligência. O que significa? Significa administrar com cuidado. Como está na legislação a palavra probo, deve atuar como um homem probo. O que é homem probo? O homem que tem probidade, o homem honesto, honrado. Ele deve atuar como se cuidasse das coisas da sua própria vida com probidade, com honestidade. É assim que ele deve atuar na sociedade, quando administra. O que significa isso? Que vai sempre procurar fazer o melhor possível. E aí, quando ele não consegue uns bons resultados, quando ele não consegue bons resultados, isso significa que ele praticou uma má administração, que ele é responsável. Bem, se ele procurou fazer o melhor possível e atuou dentro de uma média razoável de administração, ele foi um homem honesto, correto, mas houve problemas na economia, problemas de mercado, algumas falhas de planejamento razoáveis, então isso está dentro do razoável, ele não tem uma responsabilidade pessoal. Agora, se ele atuou com culpa, ele vai ter uma responsabilidade perante a sociedade, vai ter que repor os danos causados. Quanto ao administrador, ele também pode ter responsabilidade perante terceiros. Mas eu queria parar aqui a análise, porque já está muito longa esta matéria aqui agora, para não cansar muito, para fixar essas ideias, vamos deixar para continuar e retomar essa responsabilidade do administrador na próxima aula. E na próxima aula, então, terminamos o tratamento da sociedade limitada em relação à responsabilidade do administrador, e aí como termina a sociedade limitada, que é a dissolução, e em seguida começamos o estudo da sociedade anônima. Então, vocês estão vendo que tem bastante matéria. Respondam as questões que estão lá, procurem fazer essa leitura, procurem, como eu falei, conversar sobre essas questões e percebam a importância dessa questão jurídica na administração da empresa. Então, boa sorte e até a próxima aula.